Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta, esta semana falando sobre a síndrome de burnout. E chegamos ao último bloco do nosso programa, ainda continuando sobre o tratamento para esta doença, para pessoas que enfrentam. Organizar a vida profissional, Fernanda, mas a pessoal também? Tudo tem que começar com a vida pessoal?
Sim, o Dr. Ricardo comentou ali da questão de desligar o celular quando chega em casa. É uma situação simples, mas que faz toda a diferença. Porque às vezes a pessoa ela chega em casa e ela continua trabalhando. Quer dizer, ela não tem momentos familiares, momentos com os amigos e nem com ela mesma, né? Porque o trabalho dela vira a vida dela, né? Então, é uma relação que não é bacana, uma relação doentia aí com o próprio trabalho, tá? Outra questão, hábitos saudáveis, né? A pessoa conseguir organizar a vida pensando que ela não é somente o trabalho dela. Ela é uma amiga, ela é uma filha, ela é uma mãe, um pai, né? Enfim, ela tem outros papéis na sociedade que ela também precisa se entregar a eles, né? Eu vejo muitas situações, eu comentei, estava falando aqui no intervalo, no shopping, né? Então, às vezes tem aquela família almoçando ou jantando junto, poxa, um momento tão bacana, né? E todo mundo no celular. E muitas vezes essa demanda do celular, ela vem do trabalho, né? Por quê? Porque eu estou respondendo alguém, eu tenho que falar com alguém, eu não posso deixar essa pessoa no vácuo. Quer dizer, não pode? Será que não pode mesmo? Você está no teu horário de trabalho ou não? Né? Então, é saber organizar a vida de uma forma saudável. O trabalho de uma forma saudável, o trabalho como algo que te dá proventos financeiros e também satisfação pessoal, a família, os amigos e os teus momentos de lazer como momentos preciosos e que precisam de cuidado. Não adianta você estar ali fisicamente e não estar emocionalmente, porque você só fala de trabalho. É horrível conversar com alguém, né? Acho que todo mundo já teve essa situação, que só fala de trabalho. Chega o final de semana, só fala do trabalho. Chega uma hora que às vezes até o cônjuge, o amigo fala, poxa, que chato, eu saio com você, falo com você, só fala do trabalho. Quer dizer, a pessoa é o trabalho, ela não se permite a vivenciar outros momentos que não sejam relacionados à ocupação dela.
Aprender a lidar com o trabalho, então, e com os objetivos, isso, com as metas, e organizar a sua cabeça em relação ao trabalho, né? Até
com
aquele momento.
Com inteligência emocional, isso mesmo.
Tem uma situação também que a gente não colocou até agora, que é a assertividade. Assertividade é um conceito bem legal, assim, David. Ela é muito difícil de explicar, mas a assertividade, eu sempre uso o exemplo do garçom. O que é ser assertivo é o seguinte: você pede um bife bem passado. O garçom traz um bife mal passado, tá? Meio sanguinolento. Se você comer, você está sendo inassertivo. E se você brigar com o garçom, você também está sendo inassertivo. Você está sendo assertivo quando você pede, por favor, pedir mal passado. Dá para passar um pouquinho mais? Assertividade. Muitas vezes a gente come o bife mal passado, literalmente ou não, né? Querendo o bem passado. Então a gente não consegue ser assertivo. E muitas vezes a gente joga o bife na cara do garçom depois de ter comido 10 bifes mal passado. O 11º você joga na cara do garçom. Foi inassertivo o tempo todo. Comeu e depois jogou. Então, a assertividade também no trabalho é você dar um pouco de limite. Então, Dr. Ricardo, dá para vir na rádio hoje? Claro que dá. Mas se você pedir para vir amanhã e depois, não dá, David, desculpe. Entende? Então, esse sistema de lidar com o trabalho também faz muita diferença.
Saber dizer não.
É.
Saber, muitas vezes no final de semana, falar, eu não vou responder essa mensagem de trabalho, né? Por quê? Porque no meu final de semana eu não vou responder, eu vou responder segunda-feira a partir do meu horário de trabalho, por que não? Né? Uhum. Isso realmente vem com assertividade, né? E por muito tempo as pessoas, os workaholics, eles eram bem vistos pela sociedade. Era bonito ver aquela pessoa trabalhando de forma exagerada, né? E ganhando dinheiro daquela forma exagerada. Então, assim, isso era muito bem visto. As empresas gostavam e as pessoas achavam bonito aquela pessoa sobrecarregada. Com o passar do tempo, isso foi se tornando hostil, não bacana. Por quê? Porque a pessoa, você olha naquela pessoa, uma pessoa que só vê uma função na vida, que é organizacional. Ela não consegue enxergar as outras. E aí ela não é feliz nos seus relacionamentos, ela não é feliz com ela própria. Ou seja, não é uma pessoa que deve se ter como referência. As pessoas precisam ter referências em bons profissionais. E bons profissionais e boas pessoas.
Equilibradas.
Equilibradas, exatamente.
Fernanda, qual que é o papel da família e do empregador nesse processo?
Da família é ajudar essa pessoa, primeiro, com o acolhimento. Porque, às vezes, a discussão, ela vem, né? Do tipo, poxa, eu saio contigo ou você não para de trabalhar, você... Quer dizer, é uma reclamação justa. Né? Mas muitas vezes essa pessoa ela já está com a síndrome, ela não consegue muito bem sair dessa situação e ela precisa que alguém diga para ela que ela precisa de ajuda com todo cuidado e amor, com paciência. Porque no primeiro momento essa pessoa pode não aceitar. Né? E aí a família tem que ter mais paciência ainda para fazer com que essa pessoa aceite aquela situação e busque ajuda. Né? Falando assim, da pessoa com relação aos outros meios dela, é ela também se permitir a um tratamento aí, né? Ela precisa se permitir ter uma ajuda, um suporte psiquiátrico, psicológico, nutricional, enfim. Entendendo que todos aqueles profissionais e aquelas pessoas querem colaborar para a saúde dela, seja física ou emocional.
E o papel do empregador?
Do empregador, eu acho que o empregador... Desculpa por ler essa pergunta. Do empregador é, primeiro, uma equipe de gestão de pessoas atenta, né? E gestões preparadas, né? As pessoas precisam olhar para as pessoas como seres humanos, não como máquinas, né? Então, eu preciso olhar para essa pessoa que está do meu lado com todo carinho e atenção, observando se aquela pessoa ela está mudando. O que está acontecendo com ela? E se está acontecendo alguma coisa, o que eu posso fazer para ajudar? Né? O gestor e os colegas têm um trabalho muito importante nesse sentido. Né? De falar, nossa, você sempre foi tão bacana, o que está acontecendo? A gente fala alguma coisa, você responde de uma forma ríspida, ou você fala só mal da empresa, ou fala só mal do teu trabalho, quer dizer, o que está acontecendo? Então, a gestão, a equipe de gestão de pessoas e os colegas são fundamentais nesse momento. E as empresas também pensando em políticas que favoreçam, né, a questão muito humana e pessoal das pessoas. Tá? Empresas que funcionam ao modo demodé, né, que entendem que as pessoas precisam trabalhar de uma forma exagerada, impõem as pessoas nessa situação. O gestor que manda mensagem no final de semana, o gestor que manda mensagem às 21 horas, esse gestor precisa realmente rever a conduta dele. Ele está propiciando um ambiente fértil para que doenças mentais como essa aconteçam com maior incidência dentro da organização.
Dr. Ricardo, como prevenir a síndrome de burnout?
A prevenção é justamente a partir do pressuposto de que você não precisa necessariamente desempenhar o melhor papel dentro do teu trabalho. Você tem que entender que você tem um limite de estresse, você tem um limite de quantidade de coisas que você pode fazer, colocar assertivamente esse limite, perceber se o trabalho tem condições que são, vamos dizer, escravizantes, né? Então, observar isso e, se possível, daí modificar essa situação, ou conversando no trabalho, ou mudando de trabalho, e perceber como é que está o teu emocional para buscar uma ajuda, eventualmente, se você considera que a questão é tua. Muitas vezes o paciente diz, olha, em todo o trabalho que eu fui, eu sempre me desgastei, porque eu sempre quis metas muito, praticamente inalcançáveis. O paciente mesmo coloca isso, né? E às vezes o paciente mesmo, ele nota assim, eu sempre me frustrei muito com um erro. e nunca percebi os acertos. Assim, ele fala, eu não consigo errar, eu me sinto muito mal, eu fico 2-3 dias mal se eu errar alguma coisinha. Então, esse tipo de coisa, ou seja, observe-se internamente e observe teu ambiente. E lembre-se que tem que dar um tempo no trabalho. Esse tempo, diariamente, você tem que ter um tempo sem trabalhar, algumas horas com os filhos, com a família, jantando, brincando com os filhos, vendo televisão. O fim de semana é fim de semana e não é trabalho, tá? Apesar de muitos trabalharem sábado de manhã, deixa o sábado de tarde e o domingo para descansar. E tente realmente tirar férias. Né? 2 férias de 15 dias no ano é o mínimo. Um período de férias de 1 mês. Isso faz diferença. Né? Até, por exemplo, universidades agora estão fazendo a semana de saco cheio, como faziam os cursinhos, porque eles notam que os estudantes, eles têm uma perda de rendimento se eles não têm a semana. É interessante isso daí. Então entrou dentro da campanha anti-suicídio, sabe, a semana. Então é necessário, de repente, dar uma paradinha, ou seja, equilibrar, tentar se equilibrar.
Tá certo. Eu agradeço os nossos convidados que nos ajudaram hoje a entender melhor a síndrome de burnout. Dr. Ricardo Asmec, é médico psiquiatra. Doutor, muito obrigado.
Imagina,
por ter aceito o convite.
É um prazer. É um prazer, tá? Sempre que eu puder, eu virei. E quando não puder, assertivamente direi que não posso.
É importante, né? Ser assertivo nesse processo aí da resposta. E também agradeço a Fernanda Salve, psicóloga. Fernanda, muito obrigado por ter participado conosco deste debate.
Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Foi um momento muito bacana aqui de conversa com o Dr. Ricardo, contigo, enfim, com todo o pessoal.
E o trabalho jamais acima da saúde mental, não é
mesmo? De forma nenhuma. Somos pessoas em primeiro lugar, né? Precisamos cuidar de nós mesmos.
A você que nos acompanhou pelo Facebook ou pelo rádio, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.